Está iniciando Sala de Audiência. Este programa é produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. A apresentação desta edição, Elizabeth Maria Kirschke.
Olá, está começando Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. O tema desta edição especial é o centenário do desembargador aposentado Garibaldi Almeida Vedi, que foi comemorado no dia 22 de outubro. É muito bom recebê-lo aqui. Natural de Soledade, Garibaldi Vedi concluiu o curso de Direito em 15 de dezembro de 1939. Em 1941, foi aprovado no primeiro concurso realizado para o Ministério Público, assumindo o cargo de promotor público na comarca de Ijuí. 4 anos depois, ingressou na magistratura como juiz de direito da comarca de Sobradinho. Atualmente, já são 3 gerações de juristas na família. O filho, Délio Spalding de Almeida Vedi, também é desembargador aposentado, e o neto, Gabriel de Jesus Tedesco Vedi, juiz federal. Estão aqui no estúdio os desembargadores aposentados, Garibaldi Almeida Vedi e Délio Spalding de Almeida Vedi. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, parabéns, desembargador Vedi. Parabéns pelo seu centenário e por essa linda trajetória, que lhe permitiu acompanhar diversos fatos históricos, enfim, e uma transformação muito grande na vida dos brasileiros, não é? E como não podia deixar de ser também do Poder Judiciário. Quando o senhor assumiu a jurisdição da comarca de Sobradinho, porque foi lá que o senhor começou, não foi? Quantos processos lá tramitavam? Nos conte um pouco da sua jurisdição lá em Sobradinho.
Na comarca de Sobradinho, tramitavam inúmeros processos. Predominavam os processos criminais e as causas cíveis. Mas o trabalho forense foi levado como deveria ser, com cautela, mas obedecendo os prazos. Na comarca de Sobradinho, existia o juiz municipal, que depois se tornou o juiz municipal. O titular era o doutor Henrique Moraes, que depois se tornou juiz de direito e chegou até a comarca de Porto Alegre. Em Sobradinho, eu também exerci a função de juiz eleitoral e acumulei no chamado, no denominado governo do juiz, a função de prefeito municipal. A eleição foi realizada em 2 de dezembro de 1945. E nessa eleição foi eleito presidente da República o general, o marechal Eurico Gaspar Dutra.
O senhor acompanhou, o senhor foi juiz de direito durante a Constituinte de 1946 e pôde acompanhar também o decurso da história até a Constituição de 88. Sim. Quais são as... como é que o senhor vê, assim, qual é essa evolução do direito desde aquela época que o senhor assumiu a jurisdição, lá em 1945, até hoje? Que avaliação o senhor faz?
Já estava em vigor o Código Penal, o Código Processo Penal, a Lei da Consolidação das Leis Penais. E o Código Civil era de 1916. Atualmente existe o código de que é recente.
De 2003 agora. Né? E aí, o senhor acha que evoluiu? O direito evoluiu nesse período?
Sim. Há muitas coisas novas. Há o divórcio. Há a estável. A união estável.
A união estável. Na época não se admitia isso, né? É.
A menoridade foi mudada. E tanta coisa.
É, o senhor falou que havia inúmeros processos lá em Sobradinho, mas chegava a 500 processos? Ou era bem menos?
Provavelmente era menos.
Menos, né?
Infelizmente, não estou preparado para dar um número exato das causas existentes.
Mas o senhor foi juiz numa época em que o juiz podia analisar com cuidado, minuciosamente, os processos. O que o senhor acha dessas demandas de massa hoje, que uma vara chega a ter 30, 40 mil processos? O que o senhor acha disso?
Os tempos mudaram. A sociedade também mudou em muitos pontos, e o número de processos cresceu, a demanda em causas forenses tomou um número quase que inacreditável. Não é só nas comarcas do Rio Grande. Parece que em todo o Brasil há esse fenômeno, o crescimento das causas que são apreciadas pelo Poder Judiciário.
O senhor foi magistrado de 1945 até 1974, quando o senhor se aposentou.
Verdade.
Que episódios dessa trajetória mais marcaram o senhor? Tem algum episódio que o senhor recorde dos processos em que o senhor atuou?
Eu consegui, felizmente, passar de comarca para comarca e chegar à comarca de Porto Alegre, que era de quarta entrança, e depois chegar ao cargo de desembargador. Foi uma trajetória tranquila. É verdade que, às vezes, havia pequenos incidentes, pequenos tropeços, mas eles eram dominados. E o serviço forense continuava no seu ritmo. A justiça do Rio Grande do Sul, na primeira, na segunda instância, estava precariamente instalada. Só na comarca de Santa Maria, que era de terceira instância, a justiça estava condignamente instalada.
Era uma época, então, de uma certa precariedade nas estruturas do judiciário.
Havia o problema do tráfico, das estradas. Havia também o problema de moradia. As moradias, as residências, quando conseguidas, eram precárias. Eu, felizmente, sempre tive a sorte de morar relativamente bem. Em Sobradinho, a comarca estava preparada para receber o juiz. E uma coisa curiosa aconteceu em Sobradinho. Eu recebi um banquete da fina flor da sociedade de Sobradinho no dia que eu assumi a comarca. Sabe por quê? Sobradinho antes fora comarca, depois foi reduzida a termo de comarca. E então os sobradinhenses, os superenses, me consideravam o primeiro juiz de comarca de Sobradinho.
Ah, então fizeram uma festa para recepcionar o senhor. Boa tarde, desembargador Délio. O seu pai é um exemplo para muitos magistrados. Qual foi a influência dele na escolha da sua carreira?
Eu acho que teve muita influência, sim. Porque eu sempre vivi rodeado de livros, né, de ouvindo falar sobre o processo, sobre audiências, e naturalmente eu terminei o curso clássico no Colégio de Castilhos e naturalmente fiz o vestibular para a Faculdade de Direito na URGS, né, fui aprovado e em seguida fiz o concurso para juiz de Direito. Né, e assumi em Pinheiro Machado, né, foi a primeira comarca.
Em que ano?
1972. Lembro que eu cheguei no hotel, o Hotel Quitandinha, na beira da praça, né? E pedi um quarto com pia. E o gerente me perguntou, mas como é que o senhor sabe, proprietário, como é que o senhor sabe que eu tenho quarto com pia? Não, eu li na revista Quatro Rodas, que era uma revista de automobilismo, que o senhor tem 8 quartos, 2 com pia e 6 sem pia. Então era precariedade, né, que os juízes na época enfrentavam. Mas depois as coisas foram melhorando muito, né? Realmente hoje estão bem melhores, né?
E essa influência o senhor passou para o seu filho também, que é neto
certamente,
do...
Certamente. Inclusive um deles referiu que muitas vezes, como me via até altas horas da noite lidando com o processo e tal, aquilo pesou muito. Né? Os dois, né? Um, o Gabriel é juiz e o Miguel é advogado. Né?
Então já são três gerações.
E tem o meu irmão que é procurador do Estado e o filho que também é advogado, filho dele, meu sobrinho. Né?
Vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos.
Estamos apresentando Sala de Audiência, programa produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.